Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 17 de abril de 2023, segunda semana da Páscoa. Quero aproveitar e agradecer a você pela paciência de esperar, né, que tivéssemos de novo esse podcast da Lectio Divina, né, da leitura orante da palavra, porque foram tempos assim de mudança de casa, de várias coisas que aconteceram, que eu acabei não conseguindo fazer o podcast. Mas agora queremos seguir todos os dias, porque já fazem quase 3 anos que existe esse podcast, né? Estamos completando aí 3 anos com você. E como nós fazemos a leitura orante da liturgia da missa, né, da liturgia diária, isso significa que em 3 anos a gente já leu quase toda a Bíblia. Então eu quero mais uma vez agradecer pela sua paciência, por permanecer comigo, mesmo naquele dia que você vai conferir e não tem a leitura diária daquele dia, né? Não tem a Lectio Divina daquele dia, porque eu não consegui gravar. E nas últimas semanas eu passei, acredito que semanas inteiras, sem conseguir gravar a minha leitura orante, né? Então eu quero agradecer a você que perseverou e continua conosco aí, com o sininho ativado, que nós vamos prosseguir. E Deus proverá que a gente vai conseguir fazer todos os dias sem falhar mais. Então vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o ano da multiplicação. Então, quero orar com você para que a multiplicação aconteça na sua vida. Que a lei da semeadura aconteça na sua vida. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que desde o princípio ordenaste, frutificai e multiplicai-vos. Firmado na tua palavra e na tua promessa, consagro esse ano de 2023 como o ano da multiplicação. Multiplica, Senhor, a tua unção e o teu poder sobre nós. Multiplica, Senhor, a santidade e a paz em nossas famílias. Multiplica a saúde e a prosperidade em nossas vidas. Multiplica as vocações, especialmente missionárias, na tua igreja. Eu profetizo em nome de Jesus, tudo o que eu semear frutificará, tudo o que eu compartilhar, Deus multiplicará. Amém. Multiplica, Senhor, no meu coração o amor pela vossa palavra. Multiplica, Senhor, a minha compreensão da tua palavra. Multiplica, Senhor, a proclamação e o anúncio da tua palavra. Multiplica, Senhor, o meu viver a tua palavra todos os dias da minha vida. Amém. A primeira leitura de hoje é Atos 4, do 23 ao 31. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo, disseste através do Teu servo Davi, nosso pai: Por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais, prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 2, versículos do 1 até o 12. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Porque os povos agitados se revoltam? Porque tramam as nações projetos vãos? Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Ri-se deles, o que mora lá nos céus. Zomba deles o Senhor onipotente. Ele, então, em sua ira, os ameaça, e em seu furor os faz tremer quando lhes diz: Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Aclamação do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai, como está em Colossenses 3, versículo 1. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é João 3, do 1 ao 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: Como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos compreender o contexto das leituras de hoje. Pedro e João, postos em liberdade, vão ter com os seus. Estes seus não eram certamente os 8.000 convertidos já referidos por Lucas, mas um pequeno grupo capaz de se reunir numa casa particular, talvez o núcleo original da igreja, como está em Atos 1, do 12 ao 14, reunido na casa de Maria, mãe de João Marcos Evangelista, como está em Atos 12, 12. A comunidade cristã reage à perseguição, não consertando estratégias humanas, mas com a oração. Esta oração, a mais pormenorizada que encontramos no Novo Testamento, está construída sobre um esquema tripartido, comum na época. Preste atenção nesse modelo de oração para que você também possa orar como os apóstolos oraram. Como eu falei, é um modelo tripartido, que começa pela primeira parte, que é invocando a Deus Criador. A segunda parte é quando eles mencionam atributos de Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és extraordinário, o Senhor é poderoso, é soberano, né? Vai elogiando a Deus. E finalmente, a terceira parte da oração, que é apresentando o pedido a Deus. Esse é o ponto, esse é o esquema tripartido da oração dos apóstolos. O ponto central da oração é constituído pela citação do Salmo 2, do 1 ao 2. O que aí se anuncia foi integralmente realizado na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Não importa, portanto, que os reis da terra, representados em Herodes, conspirem contra Jesus, o Messias, e que os príncipes, representados por Pôncio Pilatos, se aliem contra o Senhor. A ressurreição de Jesus torna inútil toda a oposição. A comunidade sabe que tem de passar pela mesma sorte de Jesus. Por isso, pede a Deus não o fim da perseguição, mas a liberdade e o poder anunciar com palavras e obras a boa nova de Cristo morto e ressuscitado. A narrativa de Lucas termina referindo um estremecer do lugar onde estavam reunidos para rezar. Era, segundo a mentalidade comum, um sinal de que a oração havia sido benignamente escutada por Deus. De fato, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com audácia, com desassombro, a palavra de Deus. Veremos muito dessas palavras diferentes nos Atos dos Apóstolos, né? Audácia, desassombro, ousadia, intrepidez. Toda essa coragem, essa fé madura vem do adultecer espiritual que os apóstolos estavam percorrendo, né? Estava acontecendo neles uma maturidade espiritual que traz essa coragem do adulto. Já no Evangelho de hoje, nós vemos que Nicodemos, que era um dirigente judeu muito representativo na época, tinha ficado impressionado com as palavras e as ações de Jesus na sua primeira intervenção em Jerusalém. Por isso, decidiu entrevistar Jesus, conversar com ele. E ele se mostra disposto a aceitar o ponto de vista de Jesus. Trata-se, portanto, de um homem de boa vontade, com inquietações e sem preconceitos, um homem que sabia dialogar e era aberto a pontos de vistas diferentes. Suas perguntas estavam em torno do tema do reino de Deus, como nos dá a entender o evangelista. Como em outras ocasiões, João faz entrar Nicodemos em cena para provocar o ponto de apoio a partir do qual Jesus inculca os seus ensinamentos. As especulações dos judeus sobre o reino de Deus não levam a um bom final. Para entrar nele é preciso nascer de novo. Esta é a expressão central da narrativa. A interpretação literal que Nicodemos faz dessa fala de Jesus dá a Jesus ocasião para explicações posteriores. Na antiguidade, havia a ideia de que para entrar numa nova religião ou num sistema filosófico era preciso renascer. Hoje, diríamos que é preciso mudar de mentalidade, mas não é esse o sentido que Jesus dá a essa expressão. De fato, trata-se de um nascimento do alto, como ele diz no versículo 7, num nascimento a partir de Deus, um nascimento no Espírito. Este nascimento tornou-se possível porque aquele que é do alto veio à terra, como nos diz João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículos do 12 ao 13. O nascimento da carne e do sangue é inadequado em relação à pertença ao reino. Daí vemos a precisão da ação do Espírito que é oferecido gratuitamente ao homem por Deus. O Espírito torna o homem capaz de responder a Deus. Água e Espírito. Jesus alude há dois elementos essenciais do batismo, onde se realiza o novo nascimento. mas vamos meditar mais profundamente as leituras de hoje. Os primeiros cristãos reagem às perseguições com a oração. Não rezam para serem livres dos incômodos da perseguição. Rezam para não se deixarem bloquear pelas dificuldades e para não perderem a coragem de anunciar a palavra. A sua oração é escutada porque o Espírito vem dar-lhes força e coragem. Não se pode evangelizar sem fazer oração, muita oração. A evangelização, ela é obra do Espírito Santo, que toca não só o coração dos ouvintes, mas também o do evangelizador, tantas vezes tíbio, frio e vacilante. O evangelho de hoje parece ter pouco a ver com o mistério pascal que estamos celebrando. Não fala de morte nem de ressurreição, mas há uma relação profunda com a Páscoa e, na verdade, fala-se da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição. De fato, a Sagrada Escritura fala da ressurreição de Cristo como de um novo nascimento. Paulo, num discurso seu, aplica a ressurreição de Jesus o Salmo 2, onde Deus diz ao Filho: "Eu hoje te gerei." Na ressurreição, Cristo foi gerado para uma vida nova. Era homem de carne e tornou-se homem espiritual, de Espírito Santo. O mesmo Paulo, noutra passagem das suas cartas, explica que primeiro há o homem feito de terra e depois o homem celeste, que é Cristo ressuscitado, como está em 1 Coríntios 15, 44 e versículos seguintes. E tudo aconteceu por nós. O Filho assumiu o corpo humano, de que não precisava, para tornar possível um novo nascimento para todos nós. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele diz em João 3:5. Renascer da água e do Espírito Santo é dom de Cristo ressuscitado. Esse dom vem pelo sacramento do batismo, que nos faz renascer do alto e introduz em nós um dinamismo que nos permite crescer e nos desenvolver até a estatura de Cristo. Este nascimento, pré-anunciado a Nicodemos, como vemos em João 3, nos versículos 3 e no 5, realizou-se na transfixão do lado de Jesus, onde a água que brota de Cristo é sinal do dom do Espírito, do batismo, do nascimento da Igreja e, na Igreja, nascimento de cada um de nós. Do coração de Cristo aberto na cruz, nasce o homem de coração novo, animado pelo Espírito e unido aos seus irmãos na comunidade de amor que é a Igreja. Vamos orar? Senhor Jesus, faz-me compreender que renascer do alto não é só ser batizada, mas também acolher cada dia o ser espiritual que o Pai nos dá pela Tua ressurreição. Que a cada dia eu possa ser mais espiritual. Eu preciso renascer em cada etapa da minha vida. E eu não preciso ter medo, nem me espantar, quando eu sentir essas dores do parto espiritual. De fato, Senhor, nascer do Espírito não acontece de uma vez para sempre, e as dificuldades da nossa vida são um chamamento a renascer mais uma vez. Que eu me abra de par em par ao Teu Espírito para ser capaz de sempre renascer sem desanimar com as dores que antecedem cada nascimento que eu tiver no Espírito. Amém. Agora, meu irmão, eu convido você a contemplarmos as leituras de hoje pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele escreve assim: "É depois da sua ressurreição que nosso Senhor dá aos seus apóstolos a missão definitiva de fundar a Igreja e de nela fazer entrar todos os homens pelo sacramento do batismo. Ide dizer-lhes, pregai, ensinai todas as nações e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz em Mateus 28, 19. Mas já tinha descrito os efeitos do batismo em várias ocasiões e particularmente na conversa com Nicodemos. Em verdade te digo, tinha-lhe dito Jesus, a não ser que renasça da água e do Espírito Santo, ninguém pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te surpreendas, portanto, por te ter dito, é preciso que nasçais de novo. O vento sopra onde quer, tu escutas a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é com todo homem que nasceu do Espírito, ele disse em João 3:1. Nosso Senhor estabelece bem a distinção entre a vida natural e a vida sobrenatural. Descreve-nos o reino de Deus na nossa alma, uma nova vida e a ação misteriosa do Espírito Santo. O Espírito de Deus sopra onde quer, inspira a alma, eleva-a acima de si mesma no momento que escolheu. A sua ação só depende dele. Se estiver lá, sente-se, escuta-se a sua voz e há a vida. Se se afasta, é o definhamento em silêncio. Que profundas essas palavras do Padre Leão, né? Se a gente se afasta, se a alma se afasta de Deus, definha em silêncio. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar, repetir frequentemente no dia de hoje e viver esta palavra de Mateus 6:10, onde Jesus diz: venha a nós o vosso reino. Deus abençoe o teu dia.